Amados, muita alegria no nosso coração poder estar aqui com vocês. Agradecemos o convite e para nós é um privilégio grandioso, né, poder estar reunido com o povo de Deus e poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 33. Êxodo capítulo de número 33, segundo livro da Bíblia, e eu vou pedir que você abra e mantenha aberta a sua Bíblia neste texto. O nosso objetivo é caminhar sobre esse texto essa noite com vocês, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Esse texto tem algo muito especial. Ele não é necessariamente composto em ordem cronológica. Você vai perceber isso, mas ele tem um arranjo temático. Então isso é muito importante para a nossa reflexão nessa noite. Ou seja, esse texto tem quatro momentos, quatro cenários ou quatro episódios distintos dentro do capítulo 33 de Êxodo. E eles são ligados, ou são costurados, ou unidos por um tema, um único tema, que é a presença de Deus. Tá certo? Então você já sabe sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a presença de Deus. Enquanto nós caminhamos no texto, nós vamos destacar esses quatro momentos, ou cenários, ou episódios, como você achar melhor chamá-los. Tá certo? Então, e por que Deus tem falado comigo nesse texto que fala sobre a presença de Deus? Porque nós iniciamos já o novo ano, estamos no primeiro mês do novo ano e no terceiro domingo. Então nós ainda estamos em contagem inicial, né? Vocês estão em recesso e algumas coisas vão começar definitivamente no primeiro domingo de fevereiro. Então nós estamos ainda no começo de tudo do ano de 2019, muitas coisas ainda estão por se reiniciar, e nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos metas, nós temos alvos, nós temos desejos, mas acima de todas essas coisas nós precisamos da presença do Senhor, em todas essas coisas que são lícitas, necessárias e tem o seu lugar e a sua hora, nós precisamos fundamentalmente da presença de Deus. Então vamos caminhar, irmãos, na palavra essa noite. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1, eu começo a ler agora. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeites. Amados, esse é o primeiro episódio, o primeiro cenário deste texto que nos fala sobre a presença de Deus. E esse cenário nos fala sobre a ausência da presença de Deus. A ausência da presença de Deus. Isso para mim é chocante nesse texto. É algo que mexe com o meu coração e deve mexer com o seu também. Você imagina que o povo de Deus, o povo de Israel, tirado do Egito, depois de 430, 420, 30 anos de escravidão, chegando até esse ponto exato da sua caminhada, da sua peregrinação, esse povo tem a promessa de Deus. Esse povo tem um anjo para garantir a vitória da parte de Deus. Esse povo vai ter vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Esse povo vai ter a provisão e a bênção de Deus entrando numa terra farta de leite e mel, mas não terá a presença de Deus. Isso é horrível. Porque aos olhos dos homens você pode ter tudo nessa perspectiva, mas aos olhos de Deus você não tem absolutamente nada. Você tem a promessa de Deus, você tem o anjo de Deus, você tem a vitória sobre os inimigos do povo de Deus, você tem a bênção e a provisão de Deus, mas você não tem a presença de Deus. Isso é doloroso, isso é triste, porque tem pessoas que não creem em Deus, que não temem o nome do Senhor, que não obedecem a palavra de Deus, estão vivendo bênçãos nas suas vidas, por causa da graça comum do Senhor, por causa da benevolência do Senhor, que manda chuva sobre justo e sobre injusto. Então você pode cair na mesma armadilha, na mesma cilada de Asaf, do Salmo 73, que olhou para o ímpio e pensou: meu Deus, que vida maravilhosa tem o ímpio, ele não fica doente, ele troca de carro o tempo todo, ele faz e acontece, e nada recai sobre ele, como desgraça, ou como consequência do seu andar longe de Deus, certo? Mas isso é terrível. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter emprego, você pode ter salário, você pode ter bens, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, então você não tem absolutamente nada. Você é como a igreja do Apocalipse, não é que Jesus disse: você acha que é rico, abastado, não precisa de nada, mas você é pobre, miserável, cego e nu. Você precisa mudar, você precisa se arrepender. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor e às primeiras obras. Então eu pensei: gente, que cenário, a ausência da presença de Deus, isso é terrível. E nós estamos iniciando o ano de 2019 e nós queremos a promessa de Deus, nós queremos as promessas de Deus, porque a palavra do Senhor diz que cada uma delas tem em Jesus o sim e o amém de Deus para as nossas vidas, cada uma das promessas de Deus. Não, nós queremos, nós precisamos das promessas de Deus. Não, nós queremos os anjos do Senhor acampado, ou o anjo do Senhor acampado ao redor do que o teme. Sempre que fazemos uma viagem, pedimos que o Senhor nos guarde, porque nós sabemos também que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o vizinho, não é contra o patrão, não é contra a sogra, não é contra o cunhado, é contra principados e potestades. Nós queremos os anjos do Senhor, sim, nós queremos vitória sobre as hostes malignas, nós queremos a bênção da provisão do Senhor, sim, mas nós queremos isso tudo, mas nada disso sem a presença do Senhor. Tudo isso só com a presença do Senhor. Amém? Presença do Senhor. E você pensa: mas por que isso aconteceu? Só uma coisa que afasta a presença do Senhor é o pecado. É o pecado que afasta a presença do Senhor, que traz essa situação de ausência da presença de Deus. Isaías diz: a mão do Senhor não está encolhida, ele não deixou de ter poder para realizar as suas maravilhas, mas o pecado faz separação entre nós e o Senhor. E o povo de Israel havia construído um bezerro de ouro, havia caído na idolatria. Moisés foi ao monte, demorou 40 dias, o povo não aguentou esperar e mandou construir um bezerro de ouro, e disse: estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Pense bem, amados, o que é que nos faz viver a realidade da ausência da presença de Deus? É a mentira, sabe, é a hipocrisia. É o orgulho, é a soberba, é a presunção, é o adultério, é a impureza sexual no nosso meio, é a falta de temor de Deus, certo? É a maneira como nós lidamos com o dinheiro, que está contrário, está na contramão da vontade do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que afasta que nós vivemos essa situação de ausência da presença de Deus. É o pecado. É isso. com eles foi idolatria, conosco são as coisas dos nossos tempos, a idolatria moderna que nós vivemos hoje, seja ela presencial ou virtual, é um fato. O pecado faz a gente viver essa coisa da ausência da presença de Deus. E aí, você veja que quando Deus fala, vocês vão ter tudo, mas não vão ter a minha presença. Então, o texto diz, quando o povo ouviu essas terríveis palavras, na versão atualizada diz, quando eles ouviram essas más notícias, porque o evangelho é boa notícia, mas isso é anti-evangelho, é má notícia, são terríveis palavras, Deus dizia, eu vou te dar tudo, mas não, você não vai ter a minha presença. Você imaginou que coisa horrível? O Salmo 106, se não me engano, diz assim, olha, Deus deu tudo o que eles queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Não, Senhor, não. O povo chorou, claro, nós não vamos ter a presença de Deus, então nós não queremos. E Deus disse, olha, vocês tirem os atavios, tirem os enfeites, as roupas de festa, a roupa de celebração, tira, porque vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, se quebrantar, se consertar na minha presença, se consertar diante de mim, porque senão não terá a minha presença. Então o povo tirou, e a partir dali eles não usaram, eles choraram, era luto, era choro. E eu fiquei lembrando do que disse Tiago no Novo Testamento. Ele disse assim, limpe as mãos, pecadores, e você, de ânimo dobre, de mente dividida, de lealdade dividida, purifique o coração diante de Deus, afligi, lamentai, chorai, converte-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhe-se na presença do Senhor. Sabe, a solução que Deus coloca para nós no início do ano de 2019, para não vivermos essa tragédia da ausência da presença de Deus, é confissão, é arrependimento, é quebrantamento diante do Senhor. Entende? A palavra de Deus diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que a confessa e abandona e deixa alcançará misericórdia. Então, amados, o chamado da palavra de Deus para nós, no ano de 2019, janeiro, terceiro domingo do ano novo, é esse: confissão, arrependimento, quebrantamento, contrição na presença de Deus, para que a gente passe o ano e não viva essa terrível situação da ausência da presença de Deus. Muita gente está enganado, tem carro, tem emprego, tem salário novo, tem casa, tem viagem para o exterior, vai para Disney, vai para não sei onde, certo? Mas está sem a presença de Deus. Então, meu querido, isso é trágico. Você pode ter tudo, mas você está sem absolutamente nada aos olhos do Eterno. Que Deus permita que isso não aconteça no nome do Senhor Jesus. Amém? A Inesquecível está aqui comigo hoje. E o ano passado teve uma situação que ela precisou vir a São Paulo e eu não pude acompanhá-la. Eu sou copiloto, certo? E aí ela falou, não, você já foi a São Paulo tantas vezes? Eu disse a ela, você está tão acostumada, você é uma excelente motorista, eu é que estou aprendendo. E fique tranquila, porque essa questão toda, assim, mas com a sua presença eu sinto seguro. Com a sua presença eu me sinto segura. Certo? Sabe, com a presença do Senhor tudo é diferente. O apóstolo Paulo dizia assim, eu sei ter fartura, ter abundância, mas também sei passar pela escassez, pelos dias ruins, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Estando com o Senhor eu vou aonde for necessário, eu enfrento o que for necessário, porque a presença de Deus é o que faz a diferença. Não é o que Davi dizia? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não é porque eu sou Davi, não é porque eu sou melhor, é porque tu estás comigo. É a tua presença. Então, amados, a primeira cena, o primeiro episódio Né? O primeiro momento desse texto é a ausência da presença de Deus. Que Deus nos livre disso, através do arrependimento, quebrantamento, confissão, contrição, no nome de Jesus. Amém? Vamos para o segundo momento. Segundo momento, verso 7. Acompanha comigo. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, do arraial. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvens descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um à entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aleluia. Se no primeiro cenário nós temos a ausência da presença de Deus, no segundo cenário nós temos a realidade da presença de Deus. É extraordinária a descrição do autor bíblico. Moisés tem uma tenda fora do arraial e ele vai para aquela tenda do encontro com o Senhor. E a palavra de Deus diz que todo mundo fica observando Moisés indo para a tenda do encontro. Todo mundo sai à porta da sua tenda observando Moisés. E quando ele entra, a glória do Senhor, a nuvem, a coluna de nuvens desce e se posta na porta. Amados, e ele sabia, Deus está falando com Moisés. Moisés está falando com Deus. E é face a face, olha aqui, face to face. Não é Facebook, face to face com Deus. O que significa face a face? Sem nenhuma intermediação. Não era por sonho, não era por visão, não era por anjo. Era direto a fala de Moisés com o Senhor. A pergunta para nós no início desse ano é: onde é a sua tenda de encontro com Deus? Onde é a sua tenda? Onde é a minha? Onde é a nossa tenda de encontro com o Senhor? Nós não vamos continuar o ano sem ser confrontados com essa verdade da palavra. Onde está, onde é a sua tenda de encontro com o Senhor? Tem muita gente que é o banheiro enquanto está tomando banho, porque não tem interferência dos filhos, do marido, do cachorro. É ali que ele consegue falar com Deus. Tem gente que é a mesa da cozinha no café da manhã, acorda mais cedo do que a esposa, do que os filhos. É ali que ele fala com o Senhor. Tem gente que é o sofá da sala, onde ele se ajoelha e clama a misericórdia de Deus, e ouve a voz do Senhor, e tem ali a realidade da presença de Deus. Tem outros que entram no carro, a viagem é longa, está sozinho, ali ele clama, ali ele fala, ali ele chora, ali ele ouve o Senhor. Que hora você tem encontros na tenda do encontro com o Senhor? É de noite, é de madrugada, é de manhã, é depois do café, não sei, sabe, o lugar é importante, a hora é importante, mas a atitude é determinante, a disposição é determinante, o compromisso é inegociável. Você precisa ter, nós precisamos ter encontros com Deus, para ouvir a voz de Deus e viver a realidade da presença de Deus. Amém? Oh, glória ao nome do Senhor. Domingo agora, deixa eu tomar um pouco de água. Domingo agora, terminada a escola dominical lá em Muzambinho, fui almoçar na casa da minha mãe, e eu já sabia, tinha um velório, às 14h, 14h15 ia começar o ofício fúnebre. Cheguei antes do meu pastor, e aí a família me procurou, uma irmã da igreja, disse: olha, um filho do nosso irmão falecido, ele é missionário, pastor, gostaria de ter oportunidade de falar. Claro, com certeza. E começamos a conversar, e ele veio ao meu encontro, um jovem de uns 30 e poucos anos. Ele ia sepultar o pai. Observe, não é a tia, Não é o tio, não é o primo, é o seu pai. Pense você aí, sepultar o seu pai. E ele veio, aquele sorriso, aquela face com paz, com serenidade, um sorriso, conversou comigo, pastor, tal, será que dá para eu dizer alguma coisa? Claro, meu irmão, com certeza. Chegou o nosso pastor, ele organizou tudo, deu a palavra ao rapaz. Ele disse: amados, eu queria deixar dois versículos com vocês. Primeiro, Filipenses 1:20. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Falou. Depois, Provérbios, que diz: melhor ir na casa do luto do que na casa onde há banquete, porque na casa do luto a gente se atina com o fim de todos nós, e quem sabe, pela graça e misericórdia de Deus, a gente acorda. E ele falou maravilhosamente, serenamente, com graça de Deus, com uma tranquilidade, com uma paz, com uma presença de Deus. E depois o pastor foi falar exatamente o texto que o pastor tinha pensado durante a noite, o que deveria dizer. Foi o segundo texto que o jovem disse. Sabe, a realidade da presença de Deus num velório. Não estou falando lá na hora do salário que você recebe promoção. Também a realidade da presença de Deus lá, mas aqui, no corredor da UTI, no velório, sabe, na sala da minha casa, onde quer que eu esteja, a gente percebeu claramente a presença de Deus na vida daquele jovem. E eu disse: glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu não falei nada, só estava tocando aquele dia. E eu falei: glória a Deus, que coisa maravilhosa. Sabe, é a realidade da presença do Senhor na nossa vida. É gente que tem tenda do encontro. Não importa onde seja, não importa que hora seja, mas tem atitude, tem compromisso, sabe? Tem uma disposição e tem encontro com Deus. E ouve a voz de Deus. E isso faz toda a diferença. Amém? Agora observa que quando tem tenda do encontro, primeiro abre caminho para a comunhão. Quando tem tenda do encontro, abre caminho para a adoração. Quando tem tenda do encontro, abre caminho para a gente ter direção. Opa! É isso que a palavra diz. Moisés falava com Deus face a face. O verso 11 diz: o Senhor falava com ele como quem fala com um amigo. Ali se estabelecia um ambiente de comunhão, verdadeira intimidade com Deus. E o Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Foi o que o nosso pastor disse aqui. Eu estou com muito temor de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amados, é no encontro com Deus que vai haver um caminho de verdadeira comunhão. Amém? Comunhão. Mais que isso, vai abrir um caminho de adoração. O povo via Moisés entrando, todo mundo levantava e fazia o quê? Adorava ao Senhor. Oh, Moisés está falando com Deus, todo mundo de pé, adorando o Senhor, cada um na porta da sua tenda, da própria tenda. Os nossos filhos vão ver que nós temos comunhão com o Senhor. Eles vão ser impactados porque nós temos comunhão com o Senhor. Nossa esposa vai ver que nós temos tenda do encontro e comunhão com o Senhor. O nosso esposo vai ver, os nossos irmãos vão ver. A palavra de Deus diz assim, lá no Evangelho: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A nossa primeira boa obra é estar na comunhão, na presença do Senhor. O resto é decorrência, o resto é consequência. Porque se nós não estivermos na presença do Senhor, tudo será filantropia, tudo será outra coisa, mas não será aquilo que Deus quer. Certo? Então haverá comunhão, haverá adoração, haverá direção. Você veja que o início do texto fala assim: todo mundo que quisesse consultar ao Senhor ia aonde? Ia na tenda. Por que nós consultamos ao Senhor? Porque nós queremos direção. Nós queremos saber onde é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer. Então, quando tem tenda do encontro, tem comunhão, tem adoração e tem direção para as nossas vidas. Em 2019 a gente precisa, ó, direção de Deus. Se houver tenda do encontro, vai haver tudo isso. para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Terceiro cenário. Primeiro, ausência da presença de Deus. Segundo, realidade da presença de Deus. Terceiro, clamor pela presença de Deus. Clamor pela presença de Deus. Olha lá. Verso 12. Verso 12 diz: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Olha a resposta de Deus, que coisa maravilhosa. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Atualizada diz: a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies, ou não nos faça subir daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra, senão a tua presença? Certo? Está subentendido? Então ele diz: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia! Irmãos, para além da ausência da presença de Deus, a realidade da presença de Deus, nós temos um clamor pela presença de Deus. Moisés fala: Senhor, aqui diz assim: Senhor, revela-me os teus propósitos. Lá na atualizada diz assim: Senhor, mostra-me o teu caminho, o teu caminho. Sabe, não é o meu caminho, não é o caminho dos outros, não são os atalhos de Satanás, é o teu caminho. Eu quero saber qual é o teu caminho, ou seja, quais são os teus propósitos. Não são os meus, não são os da minha mulher, não são os dos irmãos da igreja, não são os do pastor, são os teus propósitos. Quais são os teus propósitos? Sabe por quê? A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. A gente vem e fala: mas que caminho maravilhoso esse, mas olha que beleza, como eu sou bom, como eu pensei nisso, olha que coisa maravilhosa, que caminho eu alcancei, eu encontrei. Ah, mas eu sou demais. E o final é abismo, é buraco, é morte. Percebe? É destruição da família, é perda de dinheiro, é perda de saúde, é perda da relação com os filhos, é perda da comunhão com o povo de Deus, é perda daquilo que é sublime, sabe, que é um culto, que é a adoração, que é a leitura da palavra. A gente perde por causa dos caminhos, por causa dos propósitos que nós achamos que são certos e nós não conferimos com os propósitos de cima do eterno. Não é? O profeta Isaías diz assim: ó, os meus caminhos não são os caminhos de vocês, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. Os meus pensamentos, meus caminhos são mais altos do que os de vocês. Vocês precisam aprender a colocar os caminhos, os pensamentos de vocês em sintonia com os meus. O apóstolo Paulo, homem que se converteu, homem que foi batizado, homem que se tornou apóstolo, pastor, missionário, maior teólogo do Novo Testamento, escreveu mais da metade do nosso Novo Testamento, né? Empreendeu viagens missionárias, plantou igrejas na Ásia Menor, a todo lado. Certa vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz que o apóstolo Paulo intentou ir para a Ásia. Esse era o seu propósito, esse era o seu caminho: eu vou para a Ásia, com uma equipe missionária, com todos os planos e projetos de fazer a vontade de Deus. Eu quero ir para a Ásia. O Espírito de Jesus impediu. Ali não foi o diabo. Em Tessalonicenses fala uma ocasião que o diabo se interpôs, mas ali foi o Espírito de Jesus. Depois ele diz: bom, o caminho é para lá, então eu vou para Mísia, vou para Bitínia. O Espírito de Jesus impediu. Então ele ora à noite, vai para sua tenda de encontro, e ele ora, e ele tem uma visão, um varão da Macedônia, dizendo: passa Macedônia, vem, vem, ajuda-nos. E ele entendeu: o Senhor não quer que eu vá para a Ásia, para a Mísia, para Bitínia, o Senhor quer que eu vá para a Macedônia. E lá é plantada a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos. E lá se converte Lídia. E lá aquela moça é liberta de um espírito de adivinhação. E lá o carcereiro que ia suicidar-se foi impedido. E ele se converte junto com toda a sua família. E lá se funda a primeira igreja, que depois sustenta Paulo lá na prisão. Porque não é o meu caminho, não são os meus propósitos, são os caminhos e os propósitos do Senhor. Amém? Amém? Então, Moisés diz: revela-me os teus propósitos. Eu quero saber quais são os teus propósitos. Pergunta para o Senhor: quais são os teus propósitos para mim nesse ano, Senhor? Em nome de Jesus, eu quero saber os teus propósitos. Se eu estiver alinhado com os teus propósitos, eu sei que vai ser bênção. Mesmo que estiver em um lugar difícil, vai ser glória ao teu nome e bênção na minha vida. Amém?
Amém.
E você veja que coisa. Aí o Senhor diz: oh, Moisés, eu irei com você. Não é anjo, não é querubim, não é serafim, não é... Eu, a minha presença irá com você. Ah, que clamor maravilhoso. Aí Moisés diz assim: Senhor, se não fores, não faça a gente ir. Pode ser a coisa mais maravilhosa. Se o Senhor não for, nós não vamos arredar o pé daqui. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando tem a presença do Senhor, tem descanso. Está dito aí, ó: eu irei com você e darei descanso, refrigério, renovação, vigor novo, né? Alento. Aquilo que nós precisamos no meio da caminhada, num deserto, num sol causticante, numa vida difícil, o Senhor renova, revigora, restaura e nos permite caminhar em frente. Aleluia. Então, isso é extraordinário. E eu queria destacar outra coisa: se não fores, não nos faça subir daqui. E Moisés disse assim: o que mais poderá distinguir a mim e o teu povo? O que mais poderá distinguir? Naquele domingo do velório que eu mencionei aqui, eu tinha ido almoçar na casa da minha mãe. Almoçamos rápido, não demoramos, porque tinha velório, e cheguei em casa, chegamos de carro, fomos colocando o carro na garagem. Aí a vizinha de frente, eu vi que ela estava apavorada, agitada. Saí do carro, perguntei se estava tudo bem. Ela disse: ah, aconteceu algo muito ruim. Eu disse: o que foi? Eu fui, liguei o carro, tal, saí para abrir o portão, nisso a porta fechou. A porta do carro fechou, a chave está dentro, o carro funcionando e não tem como tirar. E ela apavorada com aquela situação. Aí temos um irmão na igreja que é chaveiro, ligamos para ele, ele foi lá e 10 segundos abriu, tirou a chave, 50 pila. Ela deve ter pensado: meu Deus, é muito caro. É, mas você paga pelo conhecimento. Por que eu estou contando isso? Qual a diferença? Se eu esqueço a chave dentro do... Se o vizinho esquece a chave dentro do carro, eu esqueço também. Se rouba o carro do vizinho, rouba o meu também. Se alguém morre na família do vizinho, morre na minha também. Se o cara perde o emprego, eu posso perder também. Qual a diferença? Presença de Deus, meu irmão. Você é habitado pelo Espírito Santo. Seu nome está escrito no livro da vida. Seus pecados estão perdoados. Você tem conexão direta com o céu. Há livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Está entendendo? E olha que a gente ainda ganha de lambuja muito livramento, muita coisa extraordinária do Senhor. Uma irmã nossa estava visitando São Paulo no final do ano passado, saindo de São Mateus para ir embora. O bandido abordou eles no carro, tá entrando no carro, o cara ficou apavorado, saiu correndo, o cara começou a atirar, pá, pá, pá. As duas deitaram no banco, não aconteceu absolutamente nada, porque Deus dá livramento também. Deus livra, Deus abençoa, Deus traz provisão, Deus traz resposta. Mas haverá aquele dia que não haverá livramento. A resposta será não. Deus fala sim, mas às vezes fala não também. Disse não para Davi, disse não para Paulo, disse não para Moisés. Moisés falou: Senhor, deixa eu entrar na terra, Senhor, deixa eu entrar. Não, não fala mais nisso, acabou, você não vai entrar, e ponto. Aí Davi adulterou com Bate-seba. O Senhor disse: essa criança vai morrer. Jejuou 7 dias, clamou a Deus. A criança morreu. Deus disse: não. Paulo orou 3 vezes, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ó, para esbofetear. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Entende, amados? Então, qual o grande diferencial nosso? É a presença de Deus. É isso. Você se tornou templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é que nós temos que fazer? Clamar a presença de Deus. O profeta Isaías diz: buscar-me eis e me... Não, o profeta Isaías diz não. Estou falando errado. O profeta Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Agora sim, o profeta Jeremias diz: buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, deixarei com que você me encontre. O profeta Amós diz: buscai o Senhor e vivei. Então, amados, nós temos que clamar pela presença do Senhor na nossa vida. Amém? Clamar. Clamar. Nós vamos ter, sabe o que? O caminho, os propósitos de Deus. Vamos ter descanso. E é isso que nos distingue, como diz Malaquias. Então você vai saber a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. É por causa da presença de Deus. Amém?
Amém?
Aleluia. Vocês aguentam a última ainda? A última. Olha, a ausência da presença de Deus, a realidade da presença de Deus, o clamor pela presença de Deus. E por último, para fechar com chave de ouro, a glória da presença de Deus. Fala comigo aí, vai. A glória da presença de Deus. A glória. Moisés estava abusado demais. Estava abusado. Versículo 18, ele diz assim: olha, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Oh, Moisés, mas já está bom, né? Não, eu quero a glória do Senhor. Peço que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, que é Senhor Yahvé, certo? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, Moisés. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, e eu cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a mão, e você me verá, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A glória. Espera aí, tem uma coisa confusa. Espera aí. Deus falava com ele face a face. Agora diz que ninguém pode ver a face. É claro. Isso é uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem acomodatícia. O que significa isso? Quando eu vou falar com o Heitor, meu filho caçula, eu não posso falar com ele com linguagem técnica, com linguagem subjetiva que não seja possível de compreender. Então eu abaixo, olho nos olhos do Heitor e digo na linguagem que ele entenda. Deus é espírito. Deus não tem mão, Deus não tem costas, Deus não tem olhos, Deus não tem braço. Mas é a linguagem humana para expressar aquilo que é possível ser expressado a respeito daquele que é eterno, daquele que é sublime, daquele que é incompreensível, que na teologia chama de incognoscível. É o máximo que nós podemos chegar, certo? Para falar sobre esse maravilhoso Deus, quão grande é o meu Deus. Então, é nessa linguagem. Moisés não viu a face de Deus, como eu disse, e ele falava sem intermediação, falando dessa comunhão tão maravilhosa que ele tinha com Deus. E aqui ele queria ver a glória, e o Senhor disse: não, você não vai ver a minha face, você vai ver a minha bondade, você vai conhecer o meu nome, o meu caráter, que é Yahvé, que é o Senhor, o nome que fala do seu caráter, que ele é um Deus autoexistente, autossuficiente, não depende de nada nem de ninguém para existir, que ele é o Criador de todas as coisas, que do nada absoluto, ex nihilo, ele trouxe a existência, tudo que existe. Ele é o Redentor, aquele que tem poder de salvar, de resgatar. Então você vai conhecer a minha bondade, você vai conhecer a minha misericórdia, você vai conhecer a minha compaixão. É isso que você vai conhecer. É isso. Aí está a minha glória. Agora, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No Evangelho de João, lá no capítulo 1, verso 14. Verso 14. O evangelista diz assim: o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na versão que nós usamos aqui, diz: aquele que é a palavra se tornou carne, habitou entre nós, viveu entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verso 16 diz: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E ele diz: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você fala assim: eu quero ver a glória de Deus, o martinho pegando fogo, ai meu Deus, um raio caindo do céu, arcanjos sendo visíveis aqui na igreja. Não, a glória de Deus revelou na pessoa de Jesus, o Verbo se fez carne, a manifestação suprema da glória de Deus habitou entre nós, com bondade, com perdão, com salvação, com graça, com vida eterna. Entende? Nós fomos agraciados pela glória de Deus em Jesus. Olha, o autor de Hebreus diz assim: o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Não, ele fala assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Você entende isso? Os evangelistas diziam assim: o povo que vivia nas trevas viu grande luz, certo? E o Evangelho de Mateus diz assim: somente o Pai conhece o Filho, e somente o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados, nós temos glória, 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 glória da presença de Deus na pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne. Aleluia. Ah, eu vou te falar, é tudo voltado para Jesus. O autor de Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz: nele habita a plenitude da divindade. A glória de Deus resplandeceu para nós na face de Cristo. Amém?
Amém.
Então, irmãos, 2019, nós queremos trilhar debaixo da glória da presença de Deus. Você pensa, não fica pensando nessas coisinhas, não, é Jesus, é a manifestação suprema da glória de Deus. É isso que eu quero na minha vida, na minha casa, na minha família: a glória de Deus pela face de Cristo, o Senhor e o Salvador. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Eu queria que você pensasse qual desses cenários o Espírito Santo tocou de maneira específica no seu coração essa noite. Será que foi sobre a ausência da glória de Deus? Se for, é tempo de confissão, de arrependimento, de quebrantamento para você no nome de Jesus. É tempo de consertar a sua vida com o Senhor já, agora, no primeiro mês do ano. Será que ele foi? O que o Espírito Santo falou com você foi sobre a realidade da presença de Deus? Aquilo que faz diferença, seja na bênção ou seja na tribulação? Você está precisando de uma tenda de encontro com o Senhor? Restabelecer esse lugar de encontro? Então, assume essa palavra que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, em nome de Jesus. Será que o que o Espírito Santo está falando com você é sobre o clamor pela presença de Deus? Como o Senhor, Moisés falou com o Senhor: Senhor, eu quero saber os teus propósitos. Eu quero saber os teus propósitos. Eu quero ter esse descanso que vem pela tua presença. E eu quero, Senhor, ser distinguido não por qualquer outra coisa que não seja a tua presença na minha vida. Ou será que você está ansioso pela glória da presença de Deus? Eu preciso te dizer que a glória de Deus não tem nada a ver com o que muita gente está falando aí. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posição social, não tem a ver com posses, com bens materiais, tem a ver com a presença de Jesus na tua vida. Tem a ver com a sua vida entregue completamente nas mãos de Jesus, o Senhor e o Salvador. Deus bendito, em nome de Jesus, nós desejamos, ó Pai, que os nossos planos, os nossos projetos, os nossos propósitos e metas para esse ano estejam todos e cada um deles cercados pela tua presença, do começo ao fim, para que possamos chegar no final desse ano e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória seja ao teu nome, e que a tua bênção se derrame sobre cada família que representaram, sobre cada filho teu que entendeu e acolheu a tua palavra nessa noite. É a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém.